E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora, vamos às notícias. A Motorola lançou no Brasil nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o Moto One Hyper, seu novo smartphone intermediário de alta capacidade. O aparelho está disponível em todos os varejistas do Brasil e na loja virtual da empresa, por meio do seu site oficial. O Moto One Hyper pode ser considerado um smartphone intermediário de alto desempenho, visto que, embora não seja um concorrente para o Galaxy S10 ou iPhone 11, facilmente supera alguns dos intermediários de outras companhias do setor. Entre suas características, o Moto One Hyper é embalado por um processador Qualcomm Snapdragon 675, com 4 GB de memória RAM e armazenamento interno de 128 GB, podendo ser expandido até 1 TB por meio do uso de um cartão microSD. O smartphone se destaca nas câmeras, que usam um módulo duplo traseiro composto por um sensor principal de 64 megapixels, acompanhado de uma lente grande angular de 8 megapixels e abertura de 118 graus. Segundo os executivos da fabricante, o conjunto de câmeras do Moto One Hyper permite capturar fotos até 40% mais abertas, ou seja, que possuem mais elementos em uma mesma cena. Na câmera frontal, a lente tem 32 megapixels e é pop-up, ou seja, ejeta de dentro do dispositivo e permite usar toda a parte frontal do aparelho para a tela. O Moto One Hyper tem o preço sugerido de R$ 2.499. O FBI está investigando uma rede de tráfico de cocaína nos Estados Unidos e chegou a um ponto curioso. O órgão pediu à fabricante Sony o histórico de jogos de um possível traficante dentro da PlayStation Network, o que poderia ajudar os investigadores a chegarem ao envolvido. De acordo com um documento enviado ao Western District, no Missouri, o FBI emitiu um mandado de busca contra a Sony, sob o argumento de que um suspeito chamado Curtis Alexander teria usado o chat da sua conta no PlayStation para traficar cocaína. Segundo o documento, o FBI ouviu uma fonte confiável que entrou em contato com Alexander pela conta do console, pedindo por cocaína. A fonte negociou com o rapaz uma quantia, mas ele não apareceu. O arquivo não informa qual jogo foi usado para fazer a transação, nem se realmente a negociação foi feita durante uma partida. Segundo a fonte, a expressão "em jogo" era usada para entrar em uma conversa por áudio. Como foi usado o chat por voz, não é possível ter um histórico de mensagens para incriminar Alexander. Até o momento, não há informações sobre se a Sony passou de fato tais dados para o FBI. O Google Assistente já está presente em mais de 1 bilhão de dispositivos e em mais de 80 países ao redor do mundo. E a partir dessa quarta-feira, 4 de dezembro, um recurso chega finalmente para os usuários brasileiros que usam o assistente em seus smartphones. Agora, o serviço conta com a possibilidade de acessar bancos e serviços de entrega online utilizando apenas a fala. A nova função, em parceria com o Banco do Brasil, Nubank e os serviços iFood e Rappi, permite que sejam feitas ações como transferências bancárias, consultas de extrato e entrega de comida, entre outras, de forma simples e rápida. Para colocar essa novidade em prática, o usuário basicamente precisa ter instalado os aplicativos das empresas no celular e estar com sua conta logada. Para dar comandos como "Ok Google, transferir R$20 para o João no Nubank" ou "Ok Google, acompanhar meu pedido no iFood". Os aplicativos vão então ser abertos já na área específica que vai realizar a ação requisitada, graças a esse direcionamento. Você provavelmente conhece o TikTok, uma plataforma de vídeos curtos de até 15 segundos. A rede social tem atraído inúmeras polêmicas e uma das mais recentes foi a remoção de um vídeo que criticava o tratamento chinês para com os muçulmanos. No entanto, na última terça-feira, 3 de dezembro, outra polêmica envolveu o aplicativo, que foi acusado de transferir dados privados de usuários para servidores na China, de acordo com uma ação coletiva proposta no Tribunal Federal da Califórnia. O tribunal norte-americano também acusa a empresa chinesa ByteDance de guardar conteúdo das pessoas sem consentimento. Por sua vez, a ByteDance, empresa dona do TikTok, afirma que não armazena dados pessoais em seu país de origem. Isso gera preocupações de que os dados coletados pelo TikTok possam ser usados para identificar e rastrear usuários nos Estados Unidos, e a empresa estaria se beneficiando dessa suposta atividade porque poderia usar tais dados para vender anúncios direcionados. As alegações contra o popular aplicativo de vídeo são um exemplo mais recente das crescentes preocupações de segurança em torno do TikTok, que ultrapassou 1,5 bilhão de downloads em todo o mundo em novembro. O governo dos Estados Unidos também está investigando o aplicativo em busca de possíveis riscos à segurança. Um proprietário do iPhone 11 descobriu que o aparelho reinicia a captura de dados da localização do usuário, mesmo se você desligar todas as permissões para isso. Ao entrar nas configurações e retirar todas as possibilidades de rastreamento, o ícone semelhante a uma seta na parte superior da tela some, indicando que, de fato, o dispositivo não está mais rastreando a localização do usuário. Contudo, quando se desliga todas as conexões, colocando o aparelho em modo avião, o ícone aparece novamente, informando que há sim rastreamento por GPS, mesmo que as configurações para isso estejam todas desligadas. As políticas de privacidade da Apple apontam que, de tempos em tempos, o aparelho informa a localização por pontos de Wi-Fi ou torres de telefonia próximos. Em resposta, a Apple informa que o ícone aparece, abre aspas, por serviços do sistema que não podem ser desligados nas configurações, fecha aspas. Logo, mesmo que você desligue app por app, ainda assim o aparelho continua enviando dados de GPS. Segundo a resposta, isso não traz riscos aos usuários em relação às suas localizações. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal. Amanhã voltamos com mais notícias do mundo da tecnologia. Até a próxima!